No governo de Jair Bolsonaro, as Forças Armadas ganharam um protagonismo inédito na política de combate ao desmatamento na Floresta Amazônica. Desde 2019, foram realizadas duas operações de garantia da lei e da ordem ambientais, chamadas Verde Brasil 1 e 2. A última, que durou quase um ano, terminou em abril, mas a presença militar foi prorrogada em localidades mais devastadas até pelo menos 31 de agosto. Os dados demonstram que a estratégia fracassou, mas o governo federal tem persistido no erro. Nas palavras do ambientalista Márcio Astrini, o esforço militar não passa de uma cortina de fumaça.
O exército está sendo usado pelo Bolsonaro para ele. O exército não está sendo usado em prol da floresta. Ele usa para dar uma resposta que não tem efetividade de que ele está agindo dentro da situação de desmatamento. A gente ouviu várias vezes o próprio vice-presidente falar, mas a Amazônia é muito grande, né, para fiscalizar mesmo com o exército lá. Bom, mas a Amazônia, que eu saiba, ela não cresceu horrores, né, ela é do mesmo tamanho. Inclusive a Amazônia não está nem mais do mesmo tamanho, graças ao Bolsonaro está diminuindo de tamanho.
Em 2019, a devastação na Amazônia teve o maior aumento proporcional do século, 34%. Em 2020, a área desmatada superou os 10 mil quilômetros quadrados, maior número desde 2008. Em 2 anos de governo Bolsonaro, a floresta perdeu 21 mil quilômetros quadrados, o equivalente a todo o estado de Sergipe. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Não adianta você enviar militares para a Amazônia fazendo uma política de favorecimento para o crime, congelando multas ambientais, liberando exportação ilegal de madeira, auxiliando grileiros de terra a cometerem crimes, garimpeiros ilegais invadirem áreas protegidas. Então, os militares, eles são a peça do quebra-cabeça, eles não são a bala de prata, vão resolver tudo.
Não que o poder de fogo dos militares não possa ser peça-chave para manter a floresta em pé, mas, conforme o especialista, é preciso que a atuação deles esteja subordinada a diretrizes de fiscalização baseadas no conhecimento acumulado de órgãos especializados, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. É justamente o contrário do que vem ocorrendo na administração federal. A função do combate ao desmatamento vem sendo retirada do IBAMA e do ICMBio e centralizada no Conselho Nacional da Amazônia Legal, criado e abandonado na década de 90, mas reativado por Bolsonaro. Dirigido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, o conselho é composto exclusivamente por militares, sem representantes de órgãos de monitoramento ou da sociedade civil. O desmonte do IBAMA e do ICMBio e a preferência pela militarização se traduzem em números. Em fevereiro desse ano, Mourão afirmou que a Operação Verde Brasil 2 custou R$410 milhões. Abre aspas, não é uma operação extremamente cara, fecha aspas, declarou Mourão à época em entrevista coletiva. Para o especialista, o investimento valeria a pena se resultasse na intensificação do combate aos crimes ambientais, mas não é o que mostram os dados disponíveis na plataforma fakebook.eco, destinada a combater a desinformação ambiental.
O fiscal do IBAMA está sob risco nesse governo. Um madeireiro ilegal, um garimpeiro que invadiu a terra indígena e solta bomba nos indígenas, um grileiro de terra, e esse daí não corre nenhum risco sob o governo Bolsonaro. Muito pelo contrário, ele está recebendo muitos benefícios, trabalha mais confortável do que nunca.
Embora o fracasso na fiscalização ambiental já tenha se tornado uma marca registrada do Brasil, a realidade era outra até pouco tempo atrás. Entre 2004 e 2012, o país conseguiu diminuir o desmatamento em 83%. A receita do sucesso estava no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, abandonado por Jair Bolsonaro. Além do monitoramento ambiental, o plano previa o reconhecimento e a regularização fundiária dos territórios ocupados por povos tradicionais e o estímulo a atividades econômicas que não dependam da degradação da floresta.
Tem uma receita de bolo que, se seguida a risca, ela dá resultado dentro da Amazônia. Ao mesmo tempo que você faz toda essa repressão do crime, você precisa estar colocando no lugar a economia saudável para a floresta, que dê dinheiro para aquela população, dê condições de vida àquela população e retire da equação os criminosos, esses mafiosos ambientais.
Para o especialista, a presença militar seria até benéfica se fosse articulada com a atuação dos grupos especiais de fiscalização do IBAMA, policiais militares, Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência. Sem isso, as operações falham em desarticular os grupos criminosos que coordenam as ações de desmatamento.
Você pode fazer a batida rotineira e prender o motorista do caminhão, que muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, né? É uma pessoa, numa situação de sobrevivência ali, nem sabe exatamente se está cometendo um crime, só está trabalhando. Né? O que a gente precisa pegar esses mandantes, são os grandes chefes de máfia, de grilagem de terra, que não estão nem na Amazônia, moram aqui em São Paulo, moram no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas Gerais.
O Brasil, de fato, procurou a vice-presidência e o Ministério da Defesa para rebater os argumentos do Observatório do Clima. Mas, até a publicação dessa reportagem, não havia obtido resposta. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.